As comissões da Câmara também têm uma série, né, já fizeram uma série de audiências públicas nessa semana e continuam a fazer nessa quinta-feira. E a Comissão de Saúde, ela vai se reunir hoje justamente para discutir o programa Agora Tem Especialista. Esse programa ele foi criado em outubro do ano passado pelo governo e tem ali, estabelece uma série de parcerias com hospitais privados para tentar acelerar o acesso de pacientes do Sistema Único de Saúde a médicos especialistas e com isso também reduzir as grandes filas que acontecem, por exemplo, para cirurgias e outros exames que são exames mais específicos. Esse programa ele atende principalmente regiões carentes de médicos no SUS. Para a gente saber um pouquinho mais a expectativa em relação a essa audiência pública marcada para daqui a pouco na Comissão de Saúde da Câmara, a gente convidou o deputado Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais, ele que foi o autor do pedido para a realização dessa audiência pública. Deputado Dr. Frederico, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui nos nossos estúdios.
Bom dia, Ana, bom dia a todos que acompanham a Rede Câmara. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio de estar aqui para falar de um tema que entendemos que envolve todos os brasileiros, que é a área da saúde, principalmente em relação à saúde e atenção especializada à saúde e a questão das cirurgias, exames complementares, e é muito importante esse papel da Rede Câmara de ajudar a divulgar o que nós estamos fazendo aqui no Parlamento, especialmente hoje, nessa quinta-feira.
Pois é, deputado Dr. Frederico, a gente tem a Comissão de Saúde, inclusive, com a possibilidade de participação interativa com essa audiência pública, né? Quem estiver acompanhando a gente, inclusive, se não puder estar aqui presencialmente na Câmara para acompanhar a audiência na Comissão de Saúde, pode participar mandando perguntas. E a expectativa é justamente ver como é que esse programa ele tem se operacionalizado na prática. O que que os senhores, como parlamentares, e o senhor especificamente, quando fez o pedido para a realização dessa audiência, já tem em relação a informações sobre o programa Agora Tem Especialista?
Esse, na verdade, é o grande gargalo. Só retomando o programa Agora Tem Especialista, que a gente chama sigla PAT, ele, na verdade, foi criado através de uma medida provisória, não em outubro. Ele foi criado em 30 de maio de 2025 e levou o tempo de uma medida provisória para ser aprovado no final de setembro, se tornando lei em outubro. Mas ele já, teoricamente, está em execução desde começo de junho. E nesse período, o que a gente realmente vem tentando e questionando, e talvez o principal motivo da audiência pública de hoje, é realmente em relação às informações, ao nosso papel de fiscalizador, para que a gente possa ter um resultado, pelo menos parcial, desse programa. Mas eu queria fazer algumas ponderações aqui, Ana, se você me permitir.
Claro.
Esse programa ele gerou um certo incômodo para a gente, porque, em primeiro lugar, todos nós sabemos que o maior problema da saúde pública brasileira hoje é realmente o represamento das cirurgias, a demora para conseguir uma cirurgia, a demora para conseguir uma consulta especialista e alguns exames mais sofisticados. Porém, o que a gente coloca, e que vai hoje com certeza ser levado no assunto na comissão, é que o orçamento da saúde entre 2022, foi o primeiro ano pós-pandemia, onde teve um orçamento real, na época da pandemia o orçamento foi totalmente fora do habitual pelo que a gente passou.
Até pelo ineditismo da pandemia, claro.
Mas 2022 foi um orçamento real. E o orçamento da saúde em 2022 ficou em torno de 160 bilhões de reais. E já em 2025, esse orçamento passou para algo em torno de 245, 246 bilhões de reais. Então foi um aumento relativo de mais de 50% e um aumento corrigido pela inflação de mais de 30%. Então eu não tenho todo o dado histórico, mas provavelmente foi um período em que ocorreu o maior aumento de aporte para o orçamento do Ministério da Saúde, o que é importante, a gente luta por esse aporte, esse recurso. Porém, o que ocorre? Em 2022... mesmo depois de uma pandemia que represou muito as cirurgias, a fila de espera das cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que podem ser programadas no Brasil, mas são importantíssimas, causam sofrimento, podem causar até risco de vida, a fila de cirurgias no Brasil em 2022 era cerca de 1 milhão de pacientes aguardando a cirurgia. E aí eu volto a lembrar, nós tivemos um aumento real, descontado a inflação de 30%, e a gente chega em 2024 com mais de 1.300.000 cirurgias. Então isso nos assusta muito, nos preocupa muito, porque foi um momento de um grande aumento no orçamento e a gente não testemunhou essa eficácia, esse aumento do orçamento se transformar em atendimento melhor à população brasileira. Ah, existiu um aumento do número de cirurgias, mas não foi o suficiente. Só que o aumento do orçamento existiu. E aí vem esse programa, agora tem especialista, e ele não usou o orçamento do Ministério da Saúde. Ele criou um jabuti, que foi um crédito, uma isenção de crédito tributário pelo Ministério da Economia de mais 2 bilhões de reais. Isso por si só já chamou muita atenção. Por que não utilizar um orçamento que tem um crescimento sucessivo e buscar um recurso extra, que aí entra na questão de responsabilidade fiscal? Isso já foi muito incômodo. E a forma como esse programa é feita, ela também nos incomodou muito, Ana, porque o que a gente imaginava era assim, um recurso direto do Ministério da Saúde aumentando, por exemplo, o valor repassado por determinadas cirurgias, determinadas consultas especialistas, que fosse algo regular, constante, fixo e que desse continuidade. E foi exatamente o contrário, um incentivo para hospitais privados, lembrando que muitas cidades e até regiões não têm nem hospital privado, são hospitais públicos e filantrópicos, mas foi um incentivo para hospitais privados para que tivessem dívida tributária, que estivessem devendo impostos, para que reduzissem suas dívidas tributárias, reduzissem seus impostos e em troca, prestassem serviço para o SUS. Mas aí entra a grande questão. É muito pouca informação. Nós fizemos alguns requerimentos de informação. Eu admito que até a Câmara, até por causa de recesso, demorou um pouco para dar continuidade. Uhum. O Ministério da Saúde está dentro do prazo do requerimento de informação, mas as dúvidas são muitas e as respostas são poucas. E nós esperamos que essa audiência aqui tenha essa grande importância de dar espaço ao Ministério da Saúde, dar espaço aos conselhos de saúde, dar espaço a também às associações hospitalares para que eles passem alguma resposta sobre o que já efetivamente foi feito. Porque só para finalizar, o que a gente vê muito são questões de mutirões. A gente não vê nenhum tipo de informação de regularização de programas. Assim, ah, vamos ter uma média a mais de 5 mil, de 10 mil cirurgias mês, por exemplo. Não, são mutirões. Mutirões são importantes, mas são eventos isolados, sem periodicidade. Então, a gente tem... Tentei resumir um pouquinho aqui, Ana. Uhum. A gente tem um parecer da consultoria legislativa, que fez um brilhante trabalho, onde coloca os principais pontos a ser debatidos. E a gente traz essa audiência aqui, talvez a primeira... de algumas, sim, onde a gente aguarda respostas, espera respostas e realmente faça uma cobrança da fiscalização, que é a nossa função parlamentar, porque no final o que a gente quer é que a população seja melhor atendida, que as filas reduzam, que o tempo de espera, a gente tem relatos de até 7 anos para esperar, uhum, uma cirurgia, às vezes até mesmo uma consulta. Então a gente precisa ter esse controle, e principalmente hoje, Ana, obrigado pelo espaço.
Sim.
Da gente estar num momento de inteligência artificial. A gente não está mais na era digital. Uhum. A gente passou pela de inteligência artificial. Inclusive, tramita um projeto no Senado para dar publicidade a essas filas. A gente hoje tem toda a condição de fazer uma boa gestão da informação para que esses dados sejam fáceis. E eu, por exemplo, procurei muito, até por causa da audiência. Sim. E você não encontra. Por exemplo, não há dados da fila de cirurgia em 2025. A gente não encontra esse dado. E a gente entende que hoje a gente está na época da inteligência artificial, da facilidade de gestão de dados, e a gente precisa ter transparência, para a, uhum, gente ter responsabilidade com o recurso público, que o SUS é o maior programa de saúde pública do mundo, um programa maravilhoso que a gente tem que defender, mas ele é pago com nossos impostos. Então a gente tem, sim, obrigação de fiscalizar, cobrar onde esses impostos estão sendo alocados. Então um programa, só para resumir, um programa muito fora do padrão que a gente esperaria dentro do ordenamento do SUS. Muito fora do padrão, utilizando recursos de outro ministério, que é o Ministério da Economia, e falta transparência nos dados, que a gente espera que hoje comece a ser esclarecido esses dados.
E aí, deputado doutor Frederico, como o senhor falou, né, assim, até lembrando um pouquinho de como foi feito o ProUni. O ProUni também pega dívidas de instituições privadas de ensino para ampliar as vagas para o acesso ao ensino superior para a população em geral. Mas no ProUni a gente tem mais dados, inclusive uma periodicidade desses alunos entrando no ensino superior. O que o senhor está colocando que espera que tenha nessa audiência é que, vamos lá, vamos comparar com o ProUni, que a gente tenha, para o Agora Tem Especialistas, um horizonte que não seja apenas de mutirões, que a gente sabe que quem está esperando por uma fila quer ver seu problema resolvido logo.
Uma previsibilidade.
Uma previsibilidade. Que nem isso. Todo mundo vai conseguir ser atendido pelo mutirão. Claro. Né? E até porque as carretas que estão sendo anunciadas, elas não conseguem chegar realmente a todos os locais do país. Existe essa questão. A gente vê, inclusive, deputado doutor Frederico, e a gente caminhando aqui para né, a conclusão da nossa entrevista, que a gente tem até pergunta aqui já de um internauta, o Rafael Vinícius, que colocou lá na página, né, do E-Democracia, do debate interativo dessa audiência pública da Comissão de Saúde, justamente perguntando qual que é o indicador para medir a redução do tempo de espera no programa Agora Tem Especialista. O programa garante equidade na distribuição de especialistas entre municípios mais e menos vulneráveis. Ele pôs ali uma série de perguntas. E aí a gente tem, deputado, eu fico até, coloco para o senhor poder fazer esse convite realmente, porque esses dados, como o senhor disse, a gente não está tendo, né, o senhor falou, está indo atrás dos dados atualizados.
Ainda sem acesso.
E aí a gente tem a previsão de participação nessa audiência pública da Confederação Nacional dos Municípios, a gente tem a previsão de participação também de um diretor do Ministério da Saúde, o Rodrigo Alves Torres Oliveira, justamente que é do Departamento de Estratégias para a Expansão e Qualificação da Atenção Especializada. O senhor espera que o representante do Ministério da Saúde traga esses dados,
certeza,
né?
Com certeza, a gente agradece a quem, os participantes que foram convidados e aceitaram participar da audiência, e a gente realmente está deixando esse espaço aberto para que o Ministério da Saúde, através do diretor Rodrigo, possa trazer um pouco mais de transparência, responder algumas das perguntas, agradecer ao Rafael pela participação, e são perguntas que a população brasileira realmente quer saber, que envolve diretamente. A gente não está falando de alguma coisa pontual, de uma região, a gente está falando de todo o Brasil. O problema da fila, ele é do Sul, do Sudeste, do Norte, do Nordeste, e a gente quer ajudar, apoiar o Ministério da Saúde, que a gente consiga enfrentar essa situação das filas. A gente sabe a dificuldade que é, mas a gente está realmente preocupado como que esse programa, tão fora de um padrão, onde poderia ser ajustado uma tabela do SUS, por exemplo, com repasse regular, talvez especializado para algumas cirurgias chaves, que tem uma maior fila de demanda, e não, foi um programa totalmente, quase que à parte do Ministério da Saúde, quase que criou uma saúde paralela. Inclusive, algumas pessoas questionando até se não o início de uma privatização do SUS, onde você passa para a iniciativa privada, essa responsabilidade em troca de créditos tributários hoje, mas amanhã pode ser outros incentivos fiscais, financeiros. Então, realmente é algo que, na nossa visão, é um programa que foi implementado, mas é um programa que a gente precisa olhar de perto para ver os resultados. E eu espero que na audiência mostre grandes resultados, mostre grandes avanços. Mas, por exemplo, um dado básico. Cadê a fila do SUS de 2025?
Uhum.
Isso aí a gente já está em março. Né? No ano passado, em março, já havia esse dado do ano de 2024. Esse ano a gente não tem dado ainda.
Uhum.
Então a gente tem uma expectativa muito grande com essa audiência pública. Uma audiência que, claro que todas as atividades aqui na Câmara são importantes, mas essa é uma audiência que espero que traga resultado concreto, real, para esclarecer a população, para a população ficar mais confortável, que seus tributos, seus impostos estão sendo muito bem utilizados. Que, volto a falar, a gente precisa sempre defender o SUS. O SUS é o maior programa de saúde pública do mundo. Ele aborda todas as cadeias, desde a atenção primária, vigilância epidemiológica, até a atenção de média e alta complexidade. É uma alta complexidade realmente,
sim.
Mas a gente precisa entender por que que esse recurso de fora foi colocado, por que que esse aumento de 30% do orçamento da saúde, aumento real descontado da inflação, não foi o suficiente para que fizesse um programa desse porte, ou até maior que esse porte. Então tem algumas perguntas importantes que a gente queria até alongar mais aqui, mas te agradeço a oportunidade e faço mais uma vez o convite. Você que está nos acompanhando, a partir das 10 horas daremos início à comissão, à audiência pública para tratar do programa. Agora tem especialista e serão muito bem-vindos aí para nos ajudar, né? Como o Rafael trouxe perguntas que com certeza,
sim,
vão ser levadas lá, Rafael. Vocês participem e nos ajudem a estar divulgando, a estar cobrando, fiscalizando, que o Brasil precisa saber que a Câmara Federal está aqui pronta para te defender como cidadão, para ser o seu representante, fiscalizar o poder público, para levar melhor serviço de qualidade sempre.
Perfeito, está feito o convite. Deputado doutor Frederico, do PRD de Minas Gerais, mais uma vez, obrigada pela participação aqui no painel eletrônico.
Eu que agradeço, muito obrigado.